Bom, começamos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do. Agora, videocast, né? Porque a gente está em vídeo, tem que trocar a terminologia do 4 de 15. E hoje nós vamos trazer um. Ó, a gente estava falando aqui dos bastidores, né? Porque a gente vai fazer 11 anos que a gente está trazendo vários temas aqui para o 4 de 15. E é a primeira vez, olha que vergonha, que a gente vai trazer o tênis. Mas também a gente vai trazer. Em grande estilo agora, né, Deise? A gente vai trazer pela primeira vez, mas também a gente vai trazer uma referência. Então, eu já quero agradecer aqui o Alex Matoso. Alex, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade para a gente poder falar desse tênis aí. E dá um alô pro pessoal.
Não, eu que agradeço o convite, né, Yuri, seu e da Deise. É importante para a gente, duas referências na área, né? A Deise já conheço há muito tempo. Estou muito feliz em participar de um podcast que está há tantos anos na área de educação física, provavelmente um dos primeiros. E é uma honra estar aqui e falar, né? Falar de tênis, que é a minha área, já há mais de 20 anos já trabalhando com tênis. Então, fico muito feliz. Obrigado aí pelo convite e vamos falar aí um pouco do tênis.
Boa. Então, a Deise já está com os problemas técnicos aqui, mas acho que daqui a pouco ela volta.
Sem problemas.
Uma pergunta que eu faço quando a gente vai trazer sempre um convidado, o Alex, é o que que fez? A pessoa escolher educação física, porque a gente sabe que, principalmente na nossa época, quando a gente se formou, estava conversando com o Alex, a gente entrou na faculdade mais ou menos no mesmo período. Escolher educação física era um negócio meio. Não sei se tu arrumou muita briga em casa, mas falava, cara, pô, tanta coisa pra fazer. Como que foi para você escolher educação física? Como foi esse processo?
Eu sempre pratiquei esportes, né? Então, desde novo, e comecei ali, como quase todo mundo na minha época, já tô mais velho, né? Ali na década de 70, 80. Então, jogava esportes na rua e depois comecei a competir amador, futebol, vôlei, mountain bike. Então, o esporte sempre me atraiu bastante. E quando eu comecei a competir amador, eu comecei a ter muitas dúvidas. E essas dúvidas poderiam ser respondidas com a educação física e a nutrição. Então, fiquei na dúvida entre os dois ali. E aí surgiu o curso de educação física no UNIBH. Então, a gente foi da primeira turma lá, eu e a Deise, inclusive. E aí foi por isso, mais pela área de curiosidade mesmo, de melhorar o meu desempenho no esporte amador. E aí, nenhum esporte específico em si, na época eu praticava mountain bike. E aí, me ingressei na faculdade com esse intuito, né?
Ah, tu
Mas foi por
namorou a
isso.
nutrição também, na primeira vez.
Então, eu até passei nutrição também, junto. E
Ah,
aí
tá.
escolhi a educação física
Tá.
na época, né? Foi me atrair um pouco mais e acho que escolhi um bom caminho também.
E
Acho não,
assim,
tenho certeza.
você não, nessa época que você entrou na faculdade, você não, como que era a tua relação com o tênis, assim? Já jogava, assistia?
É até engraçado, porque eu nunca tinha visto uma quadra de tênis na vida.
Caraca.
De verdade. Então, assim, ó, para quem. Ah, tô pensando, não tem. Cara, eu nunca tinha visto uma quadra de tênis na vida. Então, zero contato, não assistia na época, não tinha muita transmissão de jogos, né? Enfim, foi na metade da faculdade que começou a época do Guga ali, que o Guga começou a despontar, que começou a passar na televisão. Mas até o momento não tinha contato zero, não sabia a contagem da modalidade, não sabia como é que funcionava. E aí eu entrei de estagiário na área de treinamento de força, na musculação, né, de um clube aí de Belo Horizonte, Pampulha Yacht Club. E lá que eu tive o meu primeiro contato com a quadra de tênis.
Ah,
Eu
tá,
fazia
então.
estágio na área da treinamento de força, da musculação, né? E lá tem muitas quadras de tênis, tinha uma equipe de tênis na época lá. E lá foi o primeiro contato que eu tive. Aí eu comecei a me interessar pela modalidade depois que eu entrei no Pampulha Yacht Club e com a ascensão do Guga também na época, né?
Ah, então assim, você já estava no meio da faculdade, então já faz bastante tempo que você tem. Foi lá que você conheceu o tênis, né? No meio
Isso,
da
exatamente.
graduação.
Mas
E
até
aí,
então
assim.
não tinha contato nenhum com nenhum esporte de raquete, na verdade.
Entendi. E na graduação, você teve uma disciplina que abordou tênis, assim? Porque eu não tive na minha graduação.
Não,
Também não, né?
não,
É
não
difícil,
teve, não
né?
teve, não. Eu até acho que depois teve a disciplina, mas eu já não estava mais.
Entendi.
Mas na época não tinha, não tinha, não tinha. Não tinha nem, acho que nada de esporte raquete. Não, não tinha. Eu tô confuso um pouco porque depois entrou a disciplina. Mas foi depois. Na época que eu entrei, não.
E você aí você já começou a trabalhar assim com preparação, ou você já fazia
Então,
mais trabalho assim dentro da quadra?
vou contar como começou, né? Então, já falei um pouco como é que foi meu primeiro contato com a quadra, né? Com o esporte. E o que que aconteceu? Eu ficava responsável ali por algumas montagens de treino, com a supervisão do profissional de educação física que estava na sala. E aí, nesse momento, eu tive contato com o preparador físico da equipe do Pampulha Yacht Club na época. Isso aí a gente está falando de mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás. E ali me despertou mais interesse ainda, porque era o primeiro contato que eu tinha com esporte de alto rendimento ou esporte competitivo, vamos colocar assim, que era uma equipe de juvenis, né? E ali eu fui ganhando confiança junto com o preparador físico. Então, aí eu passei a fazer um estágio na preparação física do tênis, né? E eu ficava responsável em orientar os atletas nos exercícios. Então, correção de postura, ajuste de peso, né? De carga de treino. E aí foi ali que eu tive o primeiro contato, né? Com essa parte ali da preparação em si. Depois essa equipe mudou, ela saiu, aí entrou uma outra equipe, e aí não tinha um preparador físico. E aí foi onde eu comecei a desenvolver, lá no início, errando muito, mas muito mesmo. Acho que todo mundo começa um pouco assim.
Aí já
E
sabia,
aí eu
né?
comecei a montar os treinos na área de treinamento de força, né? Então era mais isso, e depois eu fui entendendo um pouco mais a modalidade, fui estudando, fui procurando profissionais que trabalhavam na época com a preparação física de tênis, tinham muito poucos. Fui trocando ideia, buscando na literatura também, uma dificuldade enorme naquela época. Hoje ainda tem, né? Hoje tem um acesso muito mais fácil devido à internet, mas na época era mais difícil, até quantidade de publicação, né, e o acesso em si mesmo. Então fui ali e aí fui desenvolvendo. Depois eu saí de lá e aí eu fui chamado para trabalhar numa equipe de competição lá em Belo Horizonte também. Aí começou mesmo a minha jornada na preparação física de tênis, que é o que eu estou aí há aproximadamente 20 anos, quase 20 anos.
E quando que foi, por exemplo? Teve algum momento que você caiu a ficha e falou assim, cara, agora eu tô vivendo da preparação física de tênis? Ou tipo, essa transição foi indo aos pouquinhos, quando você já tava lá dentro, lá?
Então, eu me apaixonei pela modalidade, né? Pela dificuldade da modalidade também, pela complexidade que o tênis tem, tanto na parte técnico-tático quanto na parte da preparação física. Isso aí me chamou muita atenção. Eu fui aprofundando, e quanto mais eu aprofundava, mais eu me apaixonava. E aí eu tive que escolher entre trabalhar como personal trainer, na época eu trabalhava, né, treinamento personalizado, e ir para essa equipe, que na época a gente foi ali para o Clube Libanês de Belo Horizonte. E aí eu tive que fazer a escolha: ou eu trabalho com personal trainer, ou eu vou para a preparação física de tênis, porque tinha uma demanda de viagens. Aí foi nesse momento, dessa escolha, desse rompimento, e aí eu tive que abrir mão um pouquinho também na época da parte financeira, então, enfim. Mas foi uma paixão ali que. E aí quando eu cortei, falei: ó, agora é só preparação física para tênis. Aí foi o momento realmente que eu falei: agora eu sou preparado físico de tênis.
Daquele friozinho na barriga, né? Eu tava conversando esses
Deu, com
dias,
certeza, né? Porque a parte
né?
financeira na nossa área, eu até vi que vocês já falaram sobre isso, né? Em outros podcasts, é complicado, né? Então, estava no início de carreira, enfim, mas valeu a pena. Eu acho que para
Sim.
trabalhar no esporte de alto rendimento no Brasil, você tem que pagar um pouco do preço ali no início, com certeza.
Isso
Mas valeu a pena.
em todos os esportes, né? Tem que pagar,
Creio
né?
que sim.
Infelizmente, né? É.
Com certeza. Ainda
Agora.
mais para começar, né? Para desbravar um pouquinho. Então, para você iniciar no processo, no mercado, com certeza, sim. Tem que investir um pouco ali no início.
E falando sobre o aspecto da preparação física em si, né? Eu estava vendo uma matéria que uma contribuição sua numa matéria lá, que você estava falando especificamente que você estava observando que um atleta estava com uma dificuldade com relação ao equilíbrio. Você falou, pô, esse cara está com problema no equilíbrio numa perna, né? Eu fiquei pensando, poxa, como que você Qual que é a sua visão sobre as capacidades físicas na hora da preparação? Assim, é lógico que você tem uma visão, porque você já trabalha há muito tempo com isso, né? E, assim, eu, como eu comentei com você, eu entendo zero de tênis, né? Mas, cara, bateu o olho e fala assim, cara, equilíbrio é o problema desse cara. Vamos treinar equilíbrio, né? Como que você pensa essa relação das capacidades físicas na preparação física aí no tênis?
É, a primeira coisa que a gente faz, e aí eu acho que no esporte do alto rendimento tem que ser assim, eu sempre vou puxar para o tênis, que é a modalidade que eu estou há muitos anos. É a avaliação. A gente tem que avaliar. Para a gente saber aonde a gente está, para saber para onde a gente está indo, né? Então, a gente avalia as capacidades físicas. Esse é o principal ponto, né, que como preparador físico, a gente tem que fazer, na minha opinião. Então, a gente vai avaliar aceleração, a gente vai avaliar potência, a gente vai avaliar capacidade cardiorrespiratória, os testes de potência aeróbia. E aí, depois, a gente começa a ir para um pouco uma parte mais voltada para o tênis. E como tem uma dominância, né, da lateralidade, é importante você saber se tem uma diferença de força do membro para o outro, do membro inferior para o outro membro. Por exemplo, tem uma demanda muito grande de quem é destro de ter uma maior manifestação de força na perna esquerda, por exemplo, devido à queda do saque. Então, você tem uma desaceleração muito grande quando você saca com mais potência e você tem que usar a força explosiva para fazer o retorno desse saque. Então, ao longo dos anos de treinamento, os atletas chegam com o membro inferior, geralmente esquerdo, mais forte e potente do que o direito. Então, a gente tem que avaliar para a gente tentar deixar mais próximo possível, né? Muito difícil. Mas a primeira coisa é a avaliação, né? E aí, enfim, aí cada preparador físico vai escolher os testes que são pertinentes, né? Todos os testes que a gente usa hoje eu estou no centro de treinamento aqui no Rio de Janeiro, chama Tênis Ult. Todos os testes que a gente usa são testes validados, né? Então, a gente usa hoje, no início não, né? Quem está começando aí não necessariamente precisa ser teste com tecnologias mais avançadas, mas hoje, como a gente está no centro de alto rendimento, aí a gente já tem que investir, né? Então, fotocélula, tapete de contato, encoder para treinamento baseado em velocidade. Enfim, então a gente tem que investir em tecnologia porque estamos. Mas no início não era assim, né? Mas de qualquer forma, buscar testes que são validados para que você aí avalie e aí da necessidade de cada jogador. Tem jogador que vai necessitar trabalhar um pouco mais de potência, tem outros que já chegam para a gente com alguma lesão. Então a parte de preventiva, recuperação, outros vão ter que trabalhar um pouco mais a parte de resistência. Então, resumindo, a gente tem que fazer os testes, tem que testar. Tem que saber como
Boa.
é que esse atleta se encontra.
Oi, Yuri, posso só fazer uma pergunta de curiosidade mesmo? Considerando um pouco isso que você perguntou, nesses testes, quando você avalia, porque às vezes chega um atleta que você não foi você que iniciou com aquele atleta, né? Você já, através dos testes, você consegue, por exemplo, identificar um talento e falar, não, esse cara aqui vai longe. Ou um cara que fala, ih, esse aí não vai ter jeito.
Desde com os testes físicos em si, não, né? Então, agora, pela experiência que a gente já tem nesses 20 anos, a gente consegue avaliar alguns aspectos em quadra, né? Então, assim, a gente consegue avaliar a percepção. A gente trabalha muito com o conceito de agilidade mais amplo, né? Às vezes o pessoal tem uma visão de agilidade só com mudança de direção, né? Então, a gente coloca agilidade como uma percepção, tomada de decisão, conhecimento da tarefa, e a mudança de direção,
Legal.
né? Então, a gente consegue hoje ter uma avaliação, sim, junto com os treinadores de tênis, de bater o olho, já falar, ó, isso aí tem uma facilidade de leitura, ele faz, por exemplo, um movimento no tempo correto, ele consegue tocar na bola, por exemplo, no tempo correto. Então, sim. Mas mais uma avaliação dentro de quadra, seria uma avaliação mais, vamos dizer, qualitativa, né? Então a gente também faz essa avaliação aqui, mas aí para fazer isso você tem que estar inserido na modalidade para ter um conhecimento, né? Então tem que estar junto com o treinador. A modalidade tão complexa quanto o tênis, você tem que estar junto com o treinador o máximo possível. Então, mas sim, a gente já consegue bater o olho. Então, por exemplo, né? um atleta que está bastante em evidência, que é o João Fonseca hoje. Uhum. A gente conhece ele, ele é do Rio de Janeiro, né? E, então a gente conhece ele desde os 12, ele já era tido como talento desde essa época, né? Por essas características que eu te falei. Uma leitura de um tempo de jogo muito boa na época, o contato com a bola diferente. Então, sim.
Ô Alex, eu vou te fazer uma pergunta agora, você vai falar assim, cara, eu não entendi nada de tênis agora, agora você vai ficar decepcionado comigo. Mas não, eu tava na academia e tava conversando com outro professor, e eu falei que eu ia entrevistar você, ele falou, pô, pergunta isso, eu falei, putz, eu tenho a mesma curiosidade. Ó, como você comentou, né, o tênis, ele tem dominância de membros, né, o cara vai usar mais um braço, às vezes distribuir carga de mais de uma perna. Na hora de fazer a preparação, você considera isso e faz um treinamento específico pro membro que ele usa mais? Ou assim, ah, o corpo é o corpo inteiro, vamos usar tudo. Como que você... Putz, não tem uma curiosidade. Como você maneja isso?
Então, o que, que a gente tem que preocupar? O que, que eu preocupo, né? Eu falo a gente, mas o que, que eu preocupo? Diferença de força. Então, às vezes o pessoal vê uma hipertrofia maior num membro, a gente não leva isso muito em consideração. A gente leva em consideração a manifestação de força.
Funcional então, mesmo, né?
Exatamente, exatamente. Isso aí de membro inferior. Porque membro inferior, por mais que a gente trabalhe, a gente não vai conseguir tirar a diferença. Então, um cara que bate, que é destro, que bate um forehand, que treina, que joga, a gente não vai conseguir fazer uma compensação com o outro lado. Né? Tá. E a gente não precisa. A gente tem que preocupar com o membro que usa muito por questão da lesão. Então, uma epicondilite, que é muito comum, né? Uma dor no ombro, que é muito comum no membro dominante, a gente tem que preocupar mais com isso. Agora, de membro inferior sim. Por que de membro inferior a gente tem que preocupar mais? Por causa das acelerações e desacelerações durante o jogo. Então, se eu tenho uma diferença muito grande de um lado para o outro, eu aumento muito meu risco de lesão. Então, se eu tenho uma perna muito forte e a outra não é tão forte, eu aumento o risco de lesão. Isso em qualquer esporte, né? No tênis também não é diferente. Então, a gente tem que fazer um trabalho, sim. E esse trabalho é feito tanto dentro da sala de treinamento de força quanto na quadra. Então, a gente trabalha especificamente, o cara aprender a fazer a desaceleração, que é o deslizar na quadra de cyber, por exemplo, com os dois membros. Então, às vezes, o cara tem a dificuldade, o atleta tem uma dificuldade de deslizar com um ou com o outro. Então, a gente trabalha dessa maneira. Então, é força e de membro inferior. O membro superior, a gente vai muito mais na questão da prevenção de lesão. Ficou claro?
Tá. Não, sim, sim. Cara, e tu falou assim, né, de membro inferior, você vê, né, como que é interessante, né? A gente pensa, pô, o tênis, o cara tá usando só o membro superior e olha a importância do membro inferior.
Né? A movimentação no tênis, Yuri, ela é a chave para um bom desempenho.
Tá.
Então é o trabalho de pés. Olho e pés, sim. Né? Mas é isso aí, a percepção e o trabalho de pés. Então, o momento que esse cara faz a saída, que o atleta faz a saída, que ele desacelera, o equilíbrio que ele, para ele chegar numa bola bem apoiada e fazer a transferência de toda a força para aquela bola, para para ela ser o mais potente possível, com controle.
Caramba, que legal. Legal mesmo. Agora você falou um negócio que eu acho que também tinha uma curiosidade. Dependendo do tipo de piso que o atleta vai jogar, você tem que pensar em aspectos para preparação, assim? Tipo, grama ou não?
Então, com certeza. Então, tem uma adaptação tanto do piso em si. Então, assim, ó, vamos falar dos dois mais comuns. Na América do Sul, é o cyber. No mundo, é a quadra dura. Antes falava quadra rápida, né? Hoje, eles já conseguem controlar a velocidade da bola de acordo com a pintura do piso, a textura do piso. Então, se fala quadra, fala-se quadra dura e quadra de cyber. Então, você faz uma adaptação, né? Geralmente, na quadra dura, você não joga muito atrás, porque você, apesar de não ser tão hoje tão rápido quando era antigamente, a bola ela não sobe tanto. Então, ele tem que jogar um pouco mais perto da linha de base. Consequentemente, ele tem que afastar um pouquinho mais os pés um do outro. Então, a gente tem que baixar o centro de massa desse jogador. Né? E aí, na grama, mais ainda, porque a bola sobe menos ainda. Só que ainda é mais complexo. Por quê? Porque aí tem diferença de bola. É até um problema que a gente tem, porque de um torneio para o outro muda a bola, e aí a bola pode estar, é uma bola muito pesada, o cara tem que acelerar mais para gerar o mesmo efeito. E muitos tenistas com lesão nisso aí. Então,
a bola não é padronizada? A bola não é padrão?
Ela é padronizada por algumas instituições, mas dentro desse padrão, A gente tem um leque muito grande.
Ah, entendi. A barra inteira é muito grande.
Uma bola mais pesada, uma bola um pouco mais leve, uma bola que sai mais, uma bola que segura mais.
Que doideira, entendi.
Além disso, tem a altitude, né? Que muda. Então, se eu jogo no Rio de Janeiro, nível do mar, é diferente de eu jogar em São Paulo, que deve estar aí 700 metros.
É,
600 a 800 metros, que é diferente de eu jogar em Quito. Então, ainda tem essa adaptação. Então, é bem complexo. E a gente tem que fazer ela assim. Tem que fazer essa adaptação.
Legal. Cara,
por isso, é pouco tempo para falar, mas é para vocês entenderem da complexidade.
Não, sim, então, sim.
Nível porque do mar, altitude, tipo
nós
de
nós vamos pista. Ter que fazer a podcast 2, já antes de terminar um.
Não, porque para pensar, Deise, qual esporte você conhece que os atletas às vezes trocam o piso que eles vão, né? Ou às vezes tem o preparador tem que pensar em pisos diferentes. Você não tá pensando, cara, né? Tipo, jogador de campo, ele vai resto da vida no campo. Vôlei de praia, o resto da vida vai jogar na praia. Tipo, o cara tem que pensar até nessa troca, é muita coisa pra pensar. Cara, que
é verdade.
Exatamente.
E
muitas vezes não dá tempo de adaptar, não, tá?
Aí tem que,
vai pro torneio que... e aí lá a gente vai...
Faz o melhor que dá, né?
Vai, exatamente. Muitas vezes tem, Alex, uma transição do piso de saibro pro duro.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, em relação ao treinamento. Das capacidades físicas, por exemplo, imagina assim, sei lá, eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui no congresso e eu vi uma palestra do preparador físico do time feminino do Corinthians de futebol. E aí eles foram para uma competição, teve uma manifestação popular lá, violenta, todo mundo ficou trancado no hotel, cara. E ele falou, meu, a gente não podia ir treinar. Aí ele falou assim, cara, eu não tinha o que fazer, não tinha academia, eu tive que escolher um tipo de capacidade física e treinar com aquelas meninas dentro do hotel. No tênis, se fosse numa situação urgente, você tá com seus atletas, que capacidade você fala assim, cara, isso aqui é principal, a gente não pode perder isso, que tu treinaria assim, se tu pudesse escolher uma, vai.
Força e potência.
Ah, tá. Mesma coisa que ele falou, esse preparador.
A manifestação de força e potência, eu acho que no esporte de alto rendimento, como um todo, é extremamente importante, no tênis também, né? Então, essa é a primeira, e essa é uma dificuldade que a gente tem direto, que a gente, às vezes, chega no torneio e não tem uma estrutura adequada, porque muda, né? A gente vai toda semana no tênis, é um torneio diferente. E aí é uma estrutura diferente também. Além de toda a complexidade que eu já falei antes com relação à bola, a piso, a gente tem uma mudança de estrutura. Então, às vezes a gente chega e realmente não tem uma academia para usar, uma sala de treinamento de força. Então, a gente tem que adaptar isso aí o tempo inteiro. E no juvenil, o pessoal que está querendo começar com tênis, é pior ainda. Então, hoje, eu viajo bastante com tenistas profissionais, a gente ainda tem uma estrutura melhor, mas essa adaptação, ela tem que fazer o tempo todo. E aí, sempre força e potência. Eu tenho que fazer uma manutenção da força.
Entendi.
A parte de resistência, ela é extremamente importante, mas a gente consegue fazer ela dentro de quadra. Então, às vezes, não tem uma estrutura tão grande que a gente consegue fazer ela dentro de quadra, né?
Tá,
então, a gente utiliza isso bastante, inclusive.
Entendi. Ô, Alex, ô Yuri, só perguntar uma coisa que ele falou com relação do juvenil, e aí eu fiquei curiosa, assim, qual que é a idade, geralmente, que a pessoa inicia? Precisa iniciar muito jovem ou não? O juvenil é até qual idade, né? E também, porque eu vi muita gente comentando com relação ao João Fonseca, né, que ele tem apenas 18 anos, então, assim, qual que é a longevidade de um atleta e tudo mais, assim?
Dentro do... Eu nunca vi um estudo ainda falando sobre a idade ideal para começar no tênis, tá? Eu não vi, pode ter. Eu não já procurei, na época que eu procurei, eu não achei. Mas, conversando com vários tenistas profissionais, né, com os quais eu já trabalhei e com os quais a gente enfrenta, muitos deles começaram com 5 a 7 anos de idade, entre 5 e 7. Então, é uma iniciação cedo. Eu vejo que não precisa ser só do tênis, a gente tem que ter uma vivência maior, motora muito maior, mas pela complexidade do esporte, em todos os sentidos, técnico, tático, competição, começar nessa idade eu vejo com bons olhos. Uhum. Eu vejo com bons olhos, porque a gente tem a parte técnica é muito complexa, né? A gente tem saque, tem forehand, vários tipos de forehand, backhand, vários tipos de backhand, voleio, a parte de movimentação. Então, para mim, na minha opinião, começar aí nessa idade para quem quer competir, competir, né? É importante. E aí o juvenil mesmo, ele começa do 11, 12 anos, são sempre 2 anos a categoria, então a categoria 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o ano que o atleta faz 18 é o último ano de juvenil. Então, João Fonseca, ano passado, ele foi o último ano dele de juvenil. Apesar dele ter 18 anos ainda, ano passado foi o último ano dele de juvenil. Então, vários resultados que ele conseguiu e o ranking que ele obteve, profissional, ele ainda estava na idade do juvenil, do último ano de juvenil. Ficou claro?
Beleza. E o auge é geralmente
claro,
quantos
pode
anos?
Pode falar, tá? Porque para eu responder assim é tranquilo, porque eu já estou na modalidade há muito tempo, mas como vocês não estão e os ouvintes talvez...
Ah, não,
estão.
Boa.
Então, se não ficar claro, avisa.
Não, boa. Não, tá ótimo. Yuri, eu estou saindo fora do roteiro, né? Mas só uma pergunta rápida. E para o auge, assim, que você fala, não, qual é essa idade aqui atinge o auge?
Deise, depende muito. Depende muito. Então, assim, atletas muito fora da curva, eles podem atingir o auge ali entre 22 e manter essa performance durante muitos anos. Então, se a gente vai falar aí fora da curva, a gente vai falar de Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Sampras, o pessoal um pouco mais antigo, por aí. Então, ali no 21, às vezes até um pouco antes, e eles mantêm esse auge durante muito tempo. Uhum. Aí tem uma oscilação de performance, que é normal, tá? E hoje se estendeu muito, né? A gente tem o Djokovic aí com 36, se eu não me engano, jogando no altíssimo nível, batendo recordes. Então, caramba. A gente tem um Alcaraz que com 19 anos já praticamente ganhando Grand Slam, 19, 20 anos, né? E, enfim, já estava ali numa performance altíssima. Então, hoje é bastante, bastante extensa esse auge, né, que a gente pode falar. Aí tem as oscilações, né, tem ano que vai um pouco melhor. E aí eu acho que isso aí se deve principalmente à ciência dos esportes. Essa parte aí de preventiva, da medicina, da preparação física, da nutrição, da fisioterapia, ajudou bastante essa longevidade aí. Em todos os esportes, no tênis também não foi diferente, né? Então a gente espera, por exemplo, que alguns atletas vão um pouco mais tarde. Uhum. 26, pode se atingir, e no tênis, assim, para ficar claro para vocês e para o público, a gente fala um auge a partir ali do top 100. Então, entrou no top 100, a gente fala assim, ó, vamos colocar que está no auge. Aí depois do top 100 tem outros objetivos, né? Aí, mas entrar no top 100 é que se considera um tenista de elite, vamos colocar assim.
Ô Alex, você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Porque o tênis, ele é um esporte que a técnica determina muito, assim, né? Além da condição física, né? Será que esses atletas que você falou que tem um auge mais prolongado, será que eles não, fisicamente, eles não vão perdendo, porque eles vão envelhecendo, mas tecnicamente eles vão compensando, sei lá. Você percebe isso quando você vê eles assim?
Sim, não, com certeza. Aí entra muita coisa do esporte, né? A questão, sempre o pessoal fala, né, que não concordo tanto, mas o tênis é muito mental e físico, né? E o mental vem muito da experiência de competição. Tá. Então, um jogador com experiência, apesar da capacidade física dele não estar mesmo, ele tem muita experiência de competição. Então, jogar os momentos importantes de um jogo, então jogar um 30-40, jogar um 40-30, jogar um 4-5... ele já tem bastante experiência e sabe o momento mais importante de colocar uma intensidade maior, né, de controlar um pouquinho mais o jogo, de cadenciar mais o jogo. Então, com certeza, a parte tática, na minha opinião, é mais importante para essa longevidade, tá? E, consequentemente, a parte técnica. Então, assim, todos os jogadores que eu te falei, Nadal, Djokovic, Federer, Murray, eles se desenvolveram tecnicamente. Eles chegaram no auge e depois seguiram desenvolvendo tecnicamente, melhoraram o saque. Por exemplo, melhora uma devolução, porque daí eu corro um pouco menos, se eu estou sacando melhor, se eu estou devolvendo melhor. Melhora a entrada dos pontos. Então, fazer uma bola agressiva, dos jogadores agressivos, né? Fazer uma bola agressiva, eu vou correr um pouquinho menos.
Entendi.
Então, a parte técnica ajuda bastante. Ela é fundamental para a longevidade também, para esse alvo.
Essa parte de tática que você está falando, tem um custo-benefício para o atleta, né? Eu vou melhorar taticamente, mas eu vou me preservar fisicamente um pouco, né?
Muito, muito. Bastante experiência, cara. Né? É a importância do treinador, né? Uhum. Dentro do processo, né? Extremamente importante, principalmente... Hoje a gente vê que essa parte, ela, inclusive, ela é mais importante realmente do que a parte técnica. Mais importante, uhum. Quando eu falo, é um pouco mais, né? Uhum. Mas ela é extremamente importante.
O Deise, se quiser fazer pergunta, manda aí, tá? Eu fiz um monte da minha cabeça aqui, eu vi ele falando, deu mil curiosidades na minha cabeça aqui. Mas, agora sim, ó, pro ouvinte que tem interesse em trabalhar, né? Próximo que você fez, transicionar para trabalhar com esporte profissional dentro do tênis, né? Não sei se você tem como resumir isso, mas como que é a tua rotina com o preparador físico? Porque eu percebo assim que a viagem é uma coisa que o cara tem que estar preparado para fazer, né? E você tem a família. O que você falaria para o nosso ouvinte assim, com relação à tua rotina? Como que é a tua rotina pré-temporada, pós-temporada?
Então, vou falar da minha rotina. Sabendo que não é a rotina das pessoas que estão iniciando e que não foi a minha rotina quando eu iniciei. Se a gente quiser depois entrar nesse tema, tá tudo certo, tá? A gente faz... O calendário do tênis, ele é muito extenso, né? Ele é um calendário muito congestionado pela quantidade de torneios que existe. Então, a gente, por exemplo, a gente tem pouco tempo de pré-temporada. Então, a gente tem ali de 4 a 6 semanas... E aí a gente tem algumas, a gente chama de intertemporadas durante o ano. Então, essas intertemporadas podem durar de 2 a 3 semanas, por exemplo. Então, a gente faz algumas pausas durante o ano para recuperar e para trabalhar um pouquinho mais a questão da parte física ou fazer algum ajuste e esse jogador volta a competir, né? Depende muito do ranking que esse jogador está, ok? Uhum. Mas, por exemplo, viaja um jogador que está tentando entrar no top 100, ele tem que viajar ali entre 22 a 28 semanas no ano. Nossa. E, geralmente acompanhado do treinador e muitas vezes acompanhado do preparador físico ou fisioterapeuta. Então, eu já tive anos aí que eu já viajei mais de 20 semanas no ano.
Caramba!
Então, é bastante puxado, é interessante, porque... a gente tem uma visão muito maior do esporte como um todo, né? Então, isso é importante. Uhum. Então, esse conhecimento, esse contato com outros preparadores físicos, com outros tenistas, engrandece bastante. Mas tem um custo, né? A família sofre um pouquinho. Agora, sim, eu estou com um filho, por exemplo, de 5 anos. Cada vez que eu viajo, é complexo. E quando a gente viaja, a gente tem que ficar de 3 a 5 semanas fora. Então, é complexo. Já fiz 5 semanas, é bem puxado.
Você falou aí.
Junto com o jogador.
22 semanas é quase metade do ano viajando, né, cara? Ontem, 50 e poucas semanas, 52, né?
Exatamente. Caramba. Tem jogador que viaja mais ainda, tá?
Nossa.
Mas aí enfim, aí por isso tem que gostar muito da modalidade.
Sim, sim.
Hoje eu consigo viajar para uns torneios com maior estrutura. Então, por exemplo, agora a gente estava na Australia Open. É um atleta que eu acompanho, jogou qualifying. Uhum. Então, a estrutura incrível, os grandes lãs, os torneios ATPs, que são os torneios maiores. Uhum. Então, mas no início é complicado, realmente. Quando a gente está jogando ali nos níveis mais baixos de torneio, de pontuação e de grana, né, de dinheiro que esse torneio fornece para o jogador, a estrutura geralmente não é tão boa, então é bem, bem complicado. Mas é uma dificuldade, tá, levar o preparador físico, porque o custo aumenta muito, né, pro jogador ou pro centro de treinamento ou pro apoiador desse jogador. Então, geralmente, no juvenil se viaja um pouco menos por questões de custos mesmo.
Tá. Mesmo.
Mas é importante também o preparador físico tentar fazer o máximo possível para estar nos torneios, né?
Sim, sim.
É ali que acontece tudo. Então, ali que a gente vai manifestar todo o trabalho que foi feito e ali que a gente vai conseguir ver algumas deficiências que não necessariamente a gente consegue ver no centro de treinamento, por exemplo.
E mesmo quando você não viaja, acredito que... A equipe lá fica em contato com você direto, você já trabalha do mesmo jeito, né? Porque, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, né?
Sim, tá trabalhando... então, é, quando o jogador chega...
Tem mais de um atleta também, né?
Desculpa, Deise, como é que é?
Você também deve preparar mais de um atleta, né? Então, às vezes, pode até coincidir de ter um torneio e o outro atleta também necessitar do seu trabalho, né? Enfim.
Sim, sim. Então, tem. E o seu treinamento aqui tem que rodar, né? Então, eu tenho que ter as pessoas que estão, que compõem a equipe de preparação física aqui quando eu estou viajando. Aí, assim funciona. Não sou só eu que viajo, né? Os outros aqui são mais... sou eu e mais dois preparadores físicos. Então, quando um viaja, às vezes viajam dois... E um fica aqui na base, e aí a gente tem que seguir programando os treinos, seguir dando atenção para os meninos. Então, a gente trabalha aqui, quando eu falo meninos, são meninos mesmo, meninos de 14 anos. Então, tem uma afinidade, tem toda essa relação com os atletas que a gente vai criando durante os anos, né? Uhum. Então, não é só o planejamento e a execução do treino, né?
Uhum. Uma pergunta também. Se você fosse dar se você fosse chegar para o Alex do passado e fosse preparar ele para viver a tua vida de preparador físico, o que você falaria assim, cara, se prepara, que isso vai ser uma dificuldade muito grande que você vai encontrar. Qual a maior dificuldade que você fala assim, pô, na minha vida de preparação física, isso foi um osso que eu tive que roer?
Assim, eu acho que aquilo que a gente falou de pagar o preço no início, sabe? Do investimento, que eu acho que em qualquer carreira você tem que fazer. Então, é estar preparado para abrir mão de algumas coisas. Uma delas, a parte financeira no início, né?
Tá.
Eu acho que, por exemplo, quem vai para a área acadêmica, a Deise pode falar melhor do que eu, com certeza. Muitas vezes a gente vai no início ganhar um pouco menos, né? Uhum. Para saber que lá na frente a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Então, uhum, a gente tem que abrir mão um pouquinho. E na preparação física, na minha opinião, é a mesma coisa, né? A dificuldade maior foi essa. Então, uhum, trocar ali o personal que me dava um aporte financeiro interessante na época. Então, tive que fazer isso. E a outra é buscar conhecimento. Então, pegar o que vocês produzem na área acadêmica e conseguir aplicar isso aí na prática. Uhum. Essa parte, na minha opinião, eu sofri muito, muito. Uhum. Então, de pegar aquilo ali, o que tá escrito no livro, no artigo, e aplicar ela na prática. O que que funciona, o que é para o tênis. Uhum. Então, essas duas coisas aí. Abrir mão um pouquinho no início e conseguir aplicar a ciência no dia a dia nosso de trabalho.
Uhum, uhum.
Oi, Yuri, aproveitando, queria até fazer uma pergunta, porque assim, como a gente não é da área do tênis, né, e assim, eu já li alguns estudos de tênis, por curiosidade, mas eu vejo poucos, né, porque tem esportes que talvez são mais populares, então talvez a gente vai ver mais estudos na área do futebol. Dentro desses torneios do Grand Slam e outros torneios, você tem visto... ser realizado algum tipo de pesquisa? Você tem, sei lá, já participou de algum tipo de pesquisa com relação, desde o começo, quando você foi inserido aí no alto rendimento? Porque a gente vê muita pesquisa mais no alto rendimento, né?
Uhum. A gente tem muita pesquisa, Deise, com juvenil, que é mais fácil, porque eu tenho um número maior e uma acessibilidade maior a esses atletas, tá? Então, quase todos os estudos que a gente pega é com tenistas juvenis, tá?
Uhum.
Isso até é uma dificuldade que a gente tem de aplicabilidade para o alto rendimento mesmo. E aí, fazer pesquisa no alto rendimento é muito complicado, porque, igual eu te falei, o que é alto rendimento no tênis? A gente vai falar ali que os 250 melhores jogadores, a gente está falando de altíssimo rendimento, né? O alto rendimento mesmo é o top 100, mas até 250. Aí, se a gente for pegar esse N, é muito pequeno.
Uhum.
Né? Então, se eu pego uma liga de futebol, pegar talvez aí três times, vai ter isso aí. Né?
Ah, entendi. N,
então, é uma complexidade. E aí, cada atleta é um time. Então, para eu conseguir um N interessante, é muito complexo. Para eu conseguir.
Você tem que entrar em contato com um monte de time.
Muito fechado. Descobriu. Entendi.
Não, você tem que. Se eu tenho que entrar em contato com 30 times, se você quiser 30 participantes da tua pesquisa, né?
Ó, exatamente. 30, é verdade. Exatamente.
Eu tinha pensado nisso.
Agora, tem acontecido mais, né? A gente tem nos últimos 5 anos aí, a gente tem tido uma tentativa muito grande de estudos com alto rendimento. Demandas, né? De jogo, demandas na competição como um todo, que daí talvez não dependa tanto, através da tecnologia, não dependa tanto, né? Através de análise de vídeos, então a gente consegue ter distância percorrida, número de aceleração, desaceleração, isso aí a gente consegue, então isso aí já ajuda a gente numa programação de treino, então a gente tem isso. Agora, com o atleta em si, é muito difícil. Então, por exemplo, hoje no futebol a gente tem muita literatura na questão do uso do GPS, quais métricas que o GPS tem. O tênis não existe, e os caras não podem nem usar, os atletas não podem nem usar o GPS, está começando agora, eles estão introduzindo agora o GPS durante os jogos, então uma demanda de carga externa, eu não tenho uma demanda de carga externa, a não ser o tempo.
Nossa, né?
O uso de frequencímetro, eu tenho que pedir uma autorização às instituições, né? Então a Associação Tenista Profissional e a Federação Internacional de Tênis, para usar um frequencímetro de marca tal.
Caraca, Alex, a organização que proíbe você usar essas tecnologias?
Exatamente. Poxa,
por quê?
Aí a gente vai entrar num tema muito complexo. De novo, a minha opinião é questão
doideira,
financeira,
cara.
Mas eu não posso... Eu acho que é questão financeira aí. Essas instituições querem receber alguma coisa das marcas.
Ah, entendi. Você vai expor uma marca do nada lá no meu torneio, tá louco,
creio,
né?
Creio eu, tá?
Não, faz sentido, faz sentido.
Imagina.
Todo sentido.
Imagina. Mas aí essa é a complexidade deles. Mas tem. Hoje tem aumentado bastante, eu tenho percebido isso. Desde 2014 que eu viajo nos torneios... Vamos colocar os torneios maiores, né? Então, eu tenho visto o uso cada vez maior de tecnologias no controle de carga, por exemplo, no próprio treinamento. Então, hoje, por exemplo, é comum, mas tem, não é tão comum, mas você, por exemplo, o encoder, né? Para medir a velocidade da barra. Hoje, a gente leva para o torneio o nosso equipamento e hoje tem profissionais que também estão levando. Então, você tem ali o uso, com certeza, da ciência dentro do treinamento. Antigamente, não era tanto assim, 2014 tinha quase nada, né? Em termos de controle de carga, durante os torneios, hoje você vê o pessoal usando o frequencímetro fora do jogo, né? Mas para controlar ali carga interna, por exemplo. Então,
agora
é a dificuldade toda aí, né? De fazer ciência no tênis. Não é só porque a modalidade não é tão popular, não.
Tem todo esse problema. Agora eu vou te falar, viu? Tem outra visão, só com esses 40 minutos que a gente falou, porque é um esporte muito complexo, e assim, agora você falou dessas restrições para poder, né, durante a partida, monitorar teus atletas, cara, que complicado.
Mas eu acho próximos, já mudou muito nos últimos 5 anos, eu acho que nos próximos 5 anos vai mudar bastante, porque
sim.
É em benefício do jogador, né, a questão da lesão, da prevenção de lesão, desse controle de carga, é fundamental executar isso aí, né? E aí a gente está falando que eles dependem, essas instituições dependem da performance do jogador. Então, se a gente, por exemplo, pega os 3 primeiros colocados do ranking, que traz um público muito grande, tanto nos torneios quanto na televisão, e a gente tira ele por lesão em alguns torneios, é prejuízo, né? Prejuízo por torneio, para instituição. Então, eu tenho percebido essa mudança, né? Então, eles estão introduzindo o GPS agora... enfim, a questão do controle, né, de carga interna também, tem alguns que já conseguem fazer, tem uma pulseira da Associação Feminina, que ela dá alguns parâmetros também, que eles já têm usado, têm permitido a utilização. Então, acho que nos próximos 5 anos aí vai estar bem melhor do que hoje, a gente vai ter algumas produções. A gente tem um tanto de ideia aqui de produção científica, a gente já participou de alguns estudos de mestrado, enfim, de doutorado aqui no nosso centro de treinamento, mas com controle aqui, né? Então, nada em torneio, em competição.
Você ia perguntar alguma coisa, Deise?
Não, eu ia comentar com relação a essa questão do treinamento mesmo, e técnico, tático, quando a gente abre para algum pesquisador analisar aquilo, ainda tenho medo, né? Nossa, mas eu faço dessa maneira, será que isso não vai vazar para um outro preparador, né, e tal. Então, acho que ainda tem também essa questão dessa dificuldade, né, não sei.
Tem muito isso. Tem bastante. E isso aí vai da equipe como um todo, tá? Muitas vezes nem parte do preparador físico, não. Às vezes é do treinador, do próprio atleta.
Quer manter um sigilo ali do que está sendo feito.
É, assim, né? A gente está falando de bastante dinheiro, né?
Sim, faz sentido.
A gente chega no top 100 ali, é um nível de competição muito alto, em todos os sentidos, né? Então, não estão também errado, né? Mas a mentalidade está mudando, tá? Então, eu acredito naquilo que eu falei. Nos próximos 5 anos aí, a gente tende a ter um...
Última pergunta aqui. Alex, última pergunta. Tem muito ouvinte, como eu comentei, né? Que é profissional e às vezes está com o pezinho aí para tentar fazer essa transição aí que você fez para trabalhar com alto rendimento. E qual uma dica que você daria aí para um iniciante... Para ir para o esporte profissional, pode ser o tênis, assim, pô, eu tenho vontade de ir para o esporte profissional, qual que, de acordo com a tua experiência, que você, dica tu daria para ele aí?
Ah, o primeiro ponto é buscar algum lugar onde você possa aprender inicialmente, né? Então, a procura de um clube, onde tem a modalidade que você se interessa, seja ela qual for, então natação, vôlei, futebol... buscar algum contato. Hoje a gente tem uma facilidade maior, que é a questão das redes sociais. Então, é entrar em contato, né? E, enfim, tentar fazer no início, talvez, algum estágio ali, para ter um contato, um primeiro, né?
Tem que aparecer, né?
Acho que seria isso, para iniciar. A gente tem um outro, que é vindo da parte acadêmica também. Então, às vezes, a gente tem... Eu já acompanhei alguns profissionais do futebol que entraram via acadêmico, então o cara faz um mestrado na área de futebol. Então ele já consegue já consegue ter uma abertura maior, porque de repente desenvolveu uma pesquisa dentro do clube e aí faz algum contato, mas no fundo é network. Vai ser contato de uma forma ou de outra. Então acho que a primeira coisa é esse contato. E estudar bastante. Entender o máximo possível a modalidade, o máximo possível... Vamos falar da preparação física, né? Do treinamento esportivo. Eu acho que seria isso. Olha, um pouco o caminho que eu fiz, né?
Sim, sim.
Eu entrei num clube onde tinha quadra de tênis e ali eu fui fazendo contatos.
Ô Alex, você no seu centro de treinamento, você dá algum curso? Você faz alguma preparação para outras pessoas que estejam interessadas em se
preparar? A gente tem a mentoria com alguns profissionais de educação física também. É até interessante que a gente montou, através até do pessoal da Confederação Brasileira de Tênis, um grupo, onde, para minha surpresa, tem mais de 70 profissionais que trabalham com a preparação física. E isso, na minha época, tinham muito poucos, né? Muito poucos. No alto rendimento ainda tem poucos, até porque também a gente não tem uma quantidade muito grande de jogadores. Mas hoje me perdi um pouquinho aqui, mas hoje tem uma quantidade muito grande de preparadores físicos dentro da área do tênis, né?
Se alguém quiser participar da tua mentoria, pode ser qualquer lugar do Brasil ou precisa estar aí no Rio?
Então, e a gente tem essa parte da mentoria, a gente tem a questão da avaliação, a mentoria tanto para o preparador físico quanto para o jogador.
Ah, para jogador também.
Para jogador também, porque às vezes algum jogador não tem a preparação física, né? Dentro do local onde ele está. Então, a gente também faz esse acompanhamento à distância, junto com o jogador. E muitas vezes, junto com o preparador físico e o jogador. Agora, curso em si, a gente tem tudo montado, porém, a gente não começou porque a demanda de viagem. A gente está muito tempo fora... E aí, a gente gosta aqui de fazer um trabalho de excelência e não seria diferente com relação aos cursos, né? Eu não concordo muito com essa questão do curso ali, ainda mais para o tênis, de um final de semana, pela complexidade que é o esporte. Sim, a gente tem que falar de programação, periodização de treino, treinamento de força, controle de carga, trabalho preventivo, e falar disso tudo no final de semana... Eu acho que a gente consegue passar muito pouco para o profissional que está iniciando. Então, a gente pensa em fazer ao longo do ano, mas ainda só está no papel.
Ah, mas boa, já tem um projeto aí. Para te acompanhar nas redes sociais, teu Instagram é @AlexMatoso, tudo junto?
Isso.
Tá. Então, quem tiver interessado aí, vai te acompanhando, porque se surgir alguma novidade aí, você vai avisar lá.
É, então, é uma coisa que eu tenho que melhorar também, confesso aqui. Rede social.
Todo mundo levanta a mão que tem que melhorar. Só
tem,
que
tem que não. Melhorar bastante. Preocupado, pessoal, cara. Preocupado com a performance, cara, e aí acaba esquecendo um pouquinho. Mas eu gosto dessa troca de informação, gosto de falar de tênis, gosto de trocar ideia com profissionais da nossa área. É uma coisa que eu quero fazer melhor. E lá sempre tem o pessoal que entra em contato, né, com a gente. A gente é muito solícito com todo mundo. Então, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente sempre responde. É, a gente tem, né, um Instagram pessoal. Então, tem o meu, que é o @alexmatoso. Tem o da TênisUlt, que é @TênisUlt. E tem o nosso, que a gente criou, que é a preparação física da TênisUlt. E a gente tem um outro nome, que é a Síncro. Que aí é @5tênis performance. E aí lá também, porque lá junta os três profissionais que trabalham aqui na TênisUlt e a gente pode levar a preparação física da TênisUlt sem usar o nome TênisUlt, porque alguns treinamentos, às vezes, é um treinamento e não quer vincular com o nome do nosso treinamento. Então tem assim.
Ah, entendi.
Para que isso ocorra de uma maneira mais orgânica e sem muito conflito de interesse ali.
Tá, mas eu vou deixar os arrobas e as descrições no episódio também. Então, ouvinte que se interessou aí, depois vai lá na descrição e vou deixar tudo bonitinho lá.
Perfeito. Bom, Yuri, eu queria só fazer a última pergunta, mas antes eu queria mandar um abraço para a nossa turma lá, que a gente está no grupo. Eu até mandei o link para o pessoal. E apesar da gente já ter se formado há muitos anos, de vez em quando a gente encontra, né? E aí não vou citar nomes para não esquecer ninguém.
Vai esquecer alguém aí.
Alex formou comigo aí. Não formou, entrou, né? Mas praticamente a gente fez o curso todo junto, né?
Exato.
E eu fico super feliz quando eu vejo, né, alguém assim prosperando e, né, feliz com o que está fazendo. Então, queria te dar super parabéns. E a última pergunta é: como a gente está vendo, assim, né, essa cobertura maior do tênis, né? Porque a gente sabe que jornal de esporte é praticamente futebol. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão dos próximos anos com esses atletas que tem a Bia Haddad, né, o João Fonseca e outros atletas que a gente nem conhece. Você falou que conhecia o João desde os 12 anos, enfim. O que você vê, assim, para o tênis brasileiro? Qual que é a sua perspectiva? Obrigadão, Alex.
Que isso, Leide. Eu fico feliz demais, né, de estar participando aqui e da nossa turma, né? Você conhece, eu conheço o pessoal, todo mundo extremamente competente, né? Eu fico muito feliz também de acompanhar, também não vou citar nomes, mas acho que está todo mundo hoje bem colocado, enfim, a gente é uma turma diferenciada, né? Com certeza. Com relação ao tênis nos próximos anos, Leide, a gente tem visto com bastante empolgação, bastante motivados, porque a gente tem um cenário muito favorável agora, né? A gente sempre teve jogadores ali em alta performance, sempre, o Brasil nunca deixou de ter. Teve uma visibilidade muito grande com o Guga, depois a gente teve outros tenistas como Tomás Bellucci, que foi extremamente vencedor. Teve as duplas, né? Marcelo Melo, Bruno Soares, André Sá, campeões de Grand Slam. E tivemos Thiago Monteiro, enfim, vários outros jogadores que estiveram ali bastante anos no top 100. E hoje a gente tem uma ascensão muito grande. Quem puxou primeiro essa fila foi a Bia Haddad Maia. Foi uma jogadora que eu tive o prazer de trabalhar. Trabalhei alguns anos com ela. Uhum. E ela se inseriu no altíssimo nível. Então ela foi top 10, que é uma coisa inédita no tênis feminino no Brasil. Isso aí já trouxe uma visibilidade muito grande na mídia, fora tênis, né? Quem é do meio do tênis acompanha, mas vê a Bia, vamos colocar na mídia de massa, né? Onde passa o futebol, estava passando a Bia. Isso aí já começou a furar um pouquinho a bolha, trouxe visibilidade para o tênis, traz mais patrocínios. Isso aí é super importante, não só para ela, mas para o cenário tenístico. E hoje a gente tem o João Fonseca, que é um atleta extremamente fora da curva. O desempenho dele é comparado a esses jogadores, como Djokovic, Murray, na idade que ele está. De muitos, ele é até melhor. E o que ele vai fazer é trazer a visibilidade, na minha opinião, que o Guga trouxe. ou até mais pelas questões de rede social, essa comunicação que hoje é muito mais fácil. A tendência é ele ficar entre os 20, 10, daqui a pouco está entre os top 5. A gente acredita no meio do tênis que ele vai ser um do mundo. Então, quem convive na competição, convive com ele ali, com a equipe dele, a gente não tem dúvida que ele vai ser um número um do mundo também. Então, vai quebrar, vai furar uma bolha e vai trazer muita visibilidade. Aí, consequentemente, ajuda os outros jogadores. A gente hoje tem, no próximo atualização do ranking, a gente vai ter 3 jogadores no top 100. Então, Thiago Wilde, Thiago Monteiro e o João Fonseca. A gente tem 2 potenciais para entrar no top 100 em breve, que é o Felipe Merigene e o Gustavo Eide. O Gustavo hoje e o Thiago Monteiro trabalham aqui com a gente. Então, a gente tem a possibilidade de, nos próximos anos, ter 5 top 100, que aí a gente realmente está na elite do tênis. Então, não são todos os países que têm 5 jogadores no top 100. No feminino, a gente tem a Bia, tem 2 meninas juvenis muito boas que estão chegando também. Tem um potencial muito grande, fora as outras que já estão trabalhando há muito tempo. A Laura, a Carol. Na dupla, a gente tem a Luísa. Então, assim, a gente tem um cenário muito favorável. Na dupla, hoje, a gente tem 5 top 100 na dupla masculina. Então, a gente tem um cenário muito favorável, né? A gente teve medalha olímpica no tênis, inédita. A gente tem possibilidade de mais medalha pan-americana. Então, o cenário é muito, muito favorável hoje, como nunca foi, tá? E aí, uma coisa de bastidores. Hoje, tem um contato muito grande entre os profissionais envolvidos com esses jogadores. Antigamente, não tinham tanto. Então, hoje, a gente troca muita informação.
Legal.
Eu tenho um contato muito grande com o Rodrigo Urso, que é o preparador físico da Bia, com o Emmanuel, que é o preparador físico do João Fonseca, com o pessoal da Argentina, que trabalha com vários jogadores brasileiros, o contato entre os treinadores, o Rafael Pacharoni, que é o da Bia, a gente conversa bastante, com relação até da como ele enxerga a preparação física. Então, senta hoje para almoçar quando está no torneio, né? Vai jantar juntos. Então, isso aí vai engrandecer bastante o tênis, uma aproximação grande da Confederação Brasileira de Tênis hoje. Então, o cenário é muito favorável, Deise. A gente está bastante otimista aí. Quem trabalha com alto rendimento no Brasil está bastante otimista.
Eu vou começar a assistir mais os jogos, viu, Yuri?
Alex, dá tempo de eu fazer uma pergunta aqui que um ouvinte mandou aqui na live agora? Uma só.
Ó, pode mandar. Eu separei o tempo aqui para falar com vocês. Eu tô tranquilo.
Tem uma pergunta aqui do Fabiano, ele é colaborador também do nosso projeto, e ele queria saber se tem diferença entre o treinamento da base para o adulto. Tem muita diferença, ou se tem, né?
Ó, da parte física, tem, com certeza, até por questões de volume e intensidade. A questão, né, óbvio, volume de treinamento de força não vai ser a mesma coisa, né? Então, tem essa diferença. E aí, depois, entra a parte de, vamos colocar, específica do esporte no sentido de movimentação de quadra, por exemplo. No início ali da carreira do juvenil, tem que trabalhar bastante essa questão dos pés que eu te falei. Né? Então, o desenvolvimento da movimentação na quadra. Segue-se sempre trabalhando, tá? Mas isso aí é muito sensível nessa idade ali de 12, 14 anos. Então, tem uma diferença e tem que controlar. Por isso é importante o controle de carga. É extremamente importante no esporte de alto rendimento. E isso aí começar desde a base. Então, cada jogador, ele tem que saber, aquilo que eu falei, você tem que avaliar para saber onde ele está, para saber quanto tempo ele pode treinar, controlar as dores, ter um controle aí de carga interna e externa, que é muito individual, né? Então, a gente já teve jogadores, por exemplo, de 14 anos aqui no nosso treinamento que treinava 2 turnos na parte de quadra, por exemplo, né? E tem jogadores que não conseguem fazer isso. Então, por isso tem que ter um controle muito específico, né? Mas tem uma diferença muito grande, sim. Entendi. Muito grande. Jogador adulto, por exemplo, profissional, ele vai treinar 2 turnos da preparação física, tanto de quadra. Não é todo dia, tá? Mas, na maioria das vezes, treina 2 turnos. Mas o principal aí é a questão do volume e intensidade. A principal diferença do adolescente ali.
Boa. Respondido aí, Fabiano. Alex, então acho que era isso, cara. Muito legal esse bate-papo contigo. Pô, só como eu falei para você nesse tempinho aí, caramba, aprendi tanta coisa. É mó legal, né? Depois a gente conversa com alguém que vire o lance, né? Mas queria agradecer muito de novo a tua participação. Pô, torcendo muito aqui, vou começar a acompanhar mais seu trabalho também. E vou deixar esse espaço final aqui para você fazer suas palavras aí finais, se quiser falar um pouco do teu projeto lá, da Tênis Root. Você já deixou um pouco das suas redes sociais, seus contatos, mas fica aí seu espaço final agora, fique à vontade.
É só agradecer, Yuri, mesmo o convite. Eu adoro falar de tênis, eu adoro falar de preparação física de tênis. Eu acho que ainda ficou... Espero a gente conseguir fazer mais uma, tiver uma demanda aí do público.
Boa.
Porque eu fico imaginando aqui o público que está iniciando, porque eu participei, né? Eu tive essa vivência de não entender nada do esporte. Uhum. Então, daqui a pouco, surgiu alguma dúvida, eu estou à disposição a gente combinar e fazer outra live, se quiser.
Pô, legal,
mas, no fundo, é só agradecer, mandar um abraço para a Deise, que já tem um contato, acompanho o trabalho dela na parte acadêmica. Fico muito feliz, né, com o que você conquistou, né? O Yuri, estou conhecendo agora. Muito obrigado pelo convite, pela condução da live. Mas é isso, agradecer o público aí pela participação. E aquilo, estou à disposição. Pode entrar em contato ali no Instagram, a gente é sempre solícito. Boa. E quando vocês precisarem, estou à disposição.
Beleza, brigadão. Então é isso, Deise. Fechamos aqui. Um beijo aí para você em Minas.
Um beijo aí para todos. Estamos Rio, São Paulo e Minas, hein? Sudeste.
É verdade.
Muito legal.
Boa, então, ficamos por aqui. Beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau.
Tchau.